este planeamento de habitação. Depois da nossa reunião ordinária, temos então aqui connosco hoje, nos termos do regimento, a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, quem agradeço pela sua presença, assim como o Sr. Secretário de Estado Isabel Ferreira e Carlos Miguel, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, também pela sua presença nesta Comissão. Como sabem, nos termos, isto é uma eleição nos termos regimentais, a grelha está perfeitamente definida, há uma intervenção inicial da Sra. Ministra até 15 minutos, e depois haverá questões colocadas pelos senhores deputados numa primeira ronda com pergunta e resposta de imediato em cada pergunta. Portanto, pergunta-resposta, se for assim o entendimento dos vários parlamentares, depois veremos. E com o mesmo tempo da Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, tem até 15 minutos para uma intervenção inicial, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, digníssimos deputados. É sempre um gosto regressar aqui a esta comissão. Vou tocar na minha intervenção inicial alguns temas que considero pertinentes para esta comissão. O primeiro tema que gostaria de abordar tem a ver com o início dos programas regionais no âmbito do Portugal 2030 e, portanto, já como é do conhecimento público, foram já aprovados os programas regionais, já foi construído e aprovado o modelo de governação do Portugal 2030, já constituímos as equipas técnicas e já abrimos os primeiros avisos do Portugal 2030 com uma prioridade muito clara para as questões da economia, da formação e do desenvolvimento regional. Nos programas regionais nós falamos de cerca de 8 mil milhões de euros que ao longo do período de programação de FEDER e Fundo Social Europeu e Fundo de Transição Justa serão injetados na economia nacional. Até à data de hoje os programas regionais já abriram avisos com uma dotação de 221 milhões de euros na área dos apoios às empresas, na área dos TESP, na área de equipamentos hospitalares e no âmbito do Fundo para a Transição Justa. Em breve serão publicados novos avisos, bem como o plano de avisos, que passará a ser anual por uma questão de transparência, previsibilidade e estabilidade. Convém referir que destes 221 milhões dos programas regionais, 44 milhões e meio são uma dotação exclusiva para investimento empresarial inovador nos territórios de baixa densidade. Consolidamos desta forma o que temos vindo a defender e a pôr em prática, que os avisos devem ser diferenciados consoante os territórios a que se destinam ou, quando tal não é possível, que os investimentos nestes territórios do interior sejam majorados. Se aos 44 milhões e meio de euros dos programas regionais somarmos 84 milhões e meio do Programa Inovação e Transição Digital, o antigo Compete, temos um montante de 125 milhões de fundos europeus dedicados a um aviso para apoiar investimento empresarial no interior, tanto para empresas que já lá laboram como para atrair novos investimentos. Quanto ao Portugal 2020, a taxa de execução é ao dia de hoje cerca de 84%, se considerarmos como execução todos os pedidos de pagamento que se encontram em análise e que em breve serão validados, nós temos uma estimativa para muito breve de uma taxa de execução dos programas regionais de 87%. Portanto, foram criadas condições, a CCDR tem ao seu serviço todos os mecanismos adequados para garantir que a totalidade dos fundos do Portugal 2020 possam ser executados. No que toca aos apoios a empresas e municípios afetados por situações adversas, quer nos incêndios do verão passado, quer em dezembro e janeiro, com as inundações, o Governo aprovou em janeiro deste ano o sistema de apoio à reposição das capacidades produtivas e da competitividade das empresas. Um novo regime legal destinado a agilizar ajudas e apoios a empresas afetadas por ocorrências extremas, como incêndios ou cheias. E, portanto, nós temos neste momento um novo quadro legal. Este instrumento foi acionado pela primeira vez para apoiar as empresas danificadas pelos incêndios do verão de 2022 e para as cheias de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Passo a dar nota destes apoios, primeiro às empresas e depois aos municípios. Das 32 candidaturas pelas empresas apresentadas até 2 de maio, data em que encerrou o aviso, foram apresentados prejuízos num montante de 3,9 milhões de euros. E, portanto, aqui estou a falar de avisos para os incêndios e avisos para as inundações, e aqui incluímos quer as de dezembro, quer as de janeiro. O valor dos seguros, doações ou compensações para estes 3,9 milhões de prejuízos foram nos reportados pelas próprias empresas como estando seguros com 2,8 milhões de euros. Portanto, resultam assim prejuízos não cobertos por seguros de 1 milhão e 60 mil euros, o que resultará, se aplicar uma taxa máxima de apoio e se toda a despesa for elegível, um apoio de 747 mil euros, apoios que estão em fase final de análise pelas CCDRs. Depois poderei dar mais pormenor, se assim desejarem. No que toca aos apoios aos municípios, a 17 de março foram abertas as candidaturas aos apoios para reparação de danos a infraestruturas e equipamentos municipais decorrentes das cheias e inundações de dezembro e janeiro passados. Temos disponíveis 91 milhões de euros do Orçamento de Estado para recuperar pontes e aquedutos, estradas e caminhos, taludes e muros de suporte de imóveis, edifícios e construções, incluindo habitação social, equipamento urbano, infraestruturas de abastecimento de água e saneamento básico. Até 24 de abril, data do encerramento do aviso, foram apresentadas 86 candidaturas a reportar 131 milhões de prejuízos e a solicitar um apoio de cerca de 60 milhões de euros, valores que ainda não estão confirmados totalmente, pois a CCDR está em fase final de análise das candidaturas e, portanto, assim que, no caso das empresas, assim que forem assinados os termos de aceitação, nós faremos um adiantamento de 20%, no caso dos municípios, o adiantamento será de 60%. No que toca ao ressarcimento das freguesias em relação às despesas Covid, foi articulada com a ANAFRE o programa Apoiar Freguesias, que veio reconhecer o papel das freguesias na primeira linha de resposta à pandemia e, por isso, a 17 de março e a 2 de maio, publicámos, respectivamente, os regulamentos deste programa para o continente e para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, destinados a ressarcir as freguesias pelas despesas em que incorreram ao longo de 2020 por causa da Covid. Disponibilizámos 5 milhões para financiar a 100% gastos com equipamentos, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, testes, análises laboratoriais e outros meios de diagnóstico e outras despesas que as freguesias apresentaram. Acordámos com a ANAFRE um limite de 75 mil euros por freguesia e garantimos que sempre que o IVA não seja recuperável, também será considerado despesa elegível. Este apoio inclui as freguesias de todo o país e foi sempre articulado com a ANAFRE. Tivemos candidaturas de 804 freguesias, reportando 6 milhões e meio de euros de despesas, com uma despesa elegível de pouco mais de 4,9 milhões de euros. Ainda falta apurar a despesa das freguesias das regiões autónomas, cujo prazo de candidatura ainda decorre. No que toca às alterações à Lei das Finanças Locais, reconhecendo o Governo as dificuldades financeiras sentidas pelos municípios portugueses, que têm vindo a sentir diariamente um acréscimo dos custos decorrentes da inflação, verificámos sistematicamente alguns municípios com limitações de tesouraria e ficámos inclusivamente preocupados, pois muitas dessa tesouraria é importante para a contrapartida nacional para projetos financiados. Todas estas preocupações foram vertentes na recente alteração à Lei das Finanças Locais, que foi proposta pelo Governo, mas que foi aprovada nesta Casa e foi mais robustecida nesta Casa em diferentes dimensões, que apoiaram ainda mais os municípios e, portanto, esta lei prevê atualmente um regime excepcional e temporário que permite a prorrogação dos empréstimos a médio e longo prazo contraídos para investimentos que passam de dezembro de 2022 para 31 de dezembro de 2026. Durante o ano de 2023, a margem de endividamento dos municípios passa de 20% para 40% e, portanto, uma situação também excepcional. E depois, já aqui na Assembleia da República, e estando muito grata a todos os envolvidos, os empréstimos aprovou-se, o facto dos empréstimos contraídos pelos municípios para fazer face a encargos não comparticipados por trabalhos de recuperação das cheias e inundações deste inverno não contarem para os limites do endividamento e também se aprovou que durante o ano de 2023 se permitisse o acesso facultativo ao FAME para municípios cuja dívida se situa entre 2 e 2,5 quando a regra é a partir do 2,5, o que vem aliviar a tesouraria de muitos municípios que, ou de alguns municípios que não podiam recorrer ao FAME e que por esta via podem agora, excepcionalmente em 2023, recorrer ao FAME. Do acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios para o financiamento do Programa de Recuperação de Escolas, o Governo assumiu o compromisso de garantir a 100% o financiamento da construção e recuperação e reabilitação de escolas do segundo e terceiro ciclos do ensino secundário. No quadro deste acordo temos 451 escolas identificadas como prioritárias. A Ordem dos Engenheiros realizou, a nosso pedido, um estudo para estabelecer valores de referência máximos para os investimentos em infraestruturas e equipamentos escolares, tendo em conta as novas exigências em termos de eficiência energética, de redução do consumo de energia primário e tendo em conta o aumento dos índices de construção. Portanto, neste momento temos valores que servem de base para apoiar o investimento nas candidaturas a apresentar pelos municípios, que serão revistos anualmente em função da evolução dos preços de mercado. Este programa que está a ser discutido com a Associação Nacional de Municípios será financiado através de fundos europeus, do PRR, do Portugal 2030 e de empréstimos BEI ou outras dotações inscritas no Orçamento de Estado e outras fontes de financiamento. O PRR, nesta reprogramação, vai disponibilizar 450 milhões de euros para as escolas deste programa. No âmbito dos programas regionais, nós vamos mobilizar cerca de 200 milhões de euros. Estamos ainda a acertar esta verba. E depois, quando se esgotarem as verbas PRR e Portugal 2030, recorreremos a empréstimo BEI específico para este programa de investimento. Devo aqui dizer que sempre que a República recorra a um empréstimo, ele é um empréstimo para os municípios, mas o apoio, perdão, ele é um empréstimo para o Governo, mas o apoio aos municípios será sempre a fundo perdido. É empréstimo para o Governo, mas é apoio a fundo perdido. Estarei disponível para todas as questões, para densificar mais o que aqui enunciei. Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigada. Estou disponível para as vossas questões.
Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção inicial. Entramos então na fase de perguntas e respostas. Na primeira ronda, cabe ao PSD iniciar esse conjunto de perguntas. Tenho informação que o PSD repartirá por dois senhores deputados. O deputado Jorge Mendes iniciará, o deputado António Topa Gomes concluirá as intervenções. Deputado Jorge Mendes, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Depois desta intervenção da Sra. Ministra, com certeza que teríamos aqui muitos assuntos para refletir, debater, eventualmente criticar também alguns, mas vou-me cingir para já aqui a dois assuntos que lhe trazia e que merecem, creio, e dada a sua experiência do passado, antes de ser ministra, na CCDE recente, muito grande experiência, em especial de renegociação e renegociação com os municípios e CIMES, nos pactos, que agora são as ITIs, falámos um pouco disso e também das NUTs. Senhora Ministra, senhores Secretários de Estado, no passado, há muitos anos, havia uma força política que reiteradamente tinha uma afirmação, que era quase um slogan, que era os burocratas da CEE. Eu, às vezes, não percebo se os burocratas da CEE estão em Bruxelas, se estão em Lisboa. Em especial, quando os assuntos se arrastam, quase muitas vezes como um passa-culpas, ou ficamos sempre aqui na indecisão ou na incerteza se a responsabilidade é de Portugal, ou do governo português, ou da União Europeia, e no final passa o tempo e ficamos como no princípio, exatamente com as mesmas dúvidas. E o primeiro assunto é em relação às NUTs. À proposta de revisão ou de alteração das NUTs, 2-3, do Oeste, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo, Setúbal, todo este processo, que creio que não começou bem, não sei bem como é que vai acabar, se as regiões ou os municípios que queremos, de alguma maneira, favorecer no sentido de poderem aceder verbas da coesão, às quais neste momento estão vedados, se em 2030, porque nós estamos a preparar alterações às NUTs, que terão efeito prático só em 2030, e nós em 2030, a Europa, fruto sobretudo da possibilidade de adesão de novos países, nomeadamente da Ucrânia, nós não sabemos ainda qual será a média do PIB per capita. E, portanto, nós hoje podemos ter regiões que estão abaixo da média do PIB per capita e que em 2030 possam já não estar, por mero efeito estatístico. E, portanto, podemos estar a criar, já criamos expectativas, que só vão ocorrer em 2030 e mesmo essas poderão não ocorrer. E se calhar no final, algumas regiões que nós não queremos, nós, o Governo, quer prejudicar, poderão vir a ser prejudicadas, nomeadamente o Alentejo. A Sra. Ministra já referiu que enquanto for Ministra, garanto que encontrará sempre uma forma de o Alentejo jamais ser prejudicado por esta alteração das NUTs. Mas, enquanto for Ministra, nós queremos que tenha longa vida enquanto Ministra, mas o futuro, como é óbvio, assim o dirá, quanto mais anos vai estar nesta pasta. E, portanto, Sra. Ministra, há quem fale até de umas opções alternativas, uma certa criatividade, de modo a criar aqui uns apoios específicos para que o Alentejo jamais seja prejudicado, mas se nós até hoje não conseguimos encontrar essas soluções criativas para Setúbal, por que razão vamos acreditar que vamos ter essas soluções criativas mais tarde para o Alentejo, se for caso disso? Portanto, esta era a primeira questão que queria colocar.
Sr. Ministro, para responder então, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu já estive, numa audição a propósito das NUTs, mas terei o maior gosto de responder às questões e preocupações que o Sr. Deputado coloca. No que toca à criação da NUTs 2, OVT, Oeste e Val do Tejo, que inclui o Oeste, Médio Tejo e Lesíria do Tejo, a alteração que existe é a passagem de Vila de Rei e da Sertã para a cime da Beira Baixa. Neste momento, as negociações estão a ser feitas entre a CCDR e as comunidades intermunicipais, e o que acontece é que estes dois municípios, a contratualização está a ser feita com a CIM da Beira Baixa. Tivemos esta semana reunião com as duas CIMs, com os dois autarcas, com as duas CCDRs, com a CCDR do Centro, e no que toca aos contratos que estes dois municípios, Vila de Rei e Sertã, desejam manter com o Médio Tejo, também está assegurada, foi aprovada uma resolução, no âmbito de uma resolução do Conselho de Ministros, a seguinte norma que diz: participação nos negócios jurídicos em comunidade intermunicipal, ainda não está publicado, mas foi aprovada em Conselho de Ministros, e que diz o seguinte: para assegurar que o Médio do Tejo e a Sertã mantenham com o perdão, para assegurar que Vila de Rei e a Sertã mantenham com o Médio Tejo os contratos que lhes interessa manter. E, portanto, esta norma diz o seguinte: os municípios que, nos termos da Lei número 24A de 2022, que é a lei que alterou a CIMES, passaram a integrar outra comunidade intermunicipal, podem manter a sua participação nos negócios jurídicos constituídos na comunidade intermunicipal em que se encontravam, na medida do necessário à efetivação das situações jurídicas constituídas nesse âmbito e até à respectiva conclusão. Portanto, preocupação, Vila de Rei e Sertã, que se concluísse o Portugal 2020 em condições e que, em termos da negociação no Portugal 2030, fosse tudo acautelado, mas que se mantivessem contratos, nomeadamente de transporte coletivo, que estes municípios desejam manter. No que toca às outras NUTs, e aqui estou a falar das NUTs de Setúbal, do Grande Lisboa e da OVT. A OVT, neste momento, vai ser também uma ITI e, portanto, ela vai ter já projetos intermunicipais. Não ignoro que a passagem da Lesíria para esta OVT, deixando o Alentejo, pode, de facto, em termos de PIB per capita, levar a que deixe de ser região de convergência. Quando lhes digo que, enquanto ministra, tudo farei para assegurar que não deixe de receber apoios enquanto região de convergência, sobretudo por causa da situação de Sines, é algo que acontece também noutros países e noutras regiões no âmbito da Comissão Europeia. Eu gostaria muito era que daqui a 10 anos nós deixássemos de ser regiões de convergência. Penso que deve ser esse o nosso objetivo, não pelo efeito estatístico, como diz o Sr. Deputado, mas porque de facto não precisássemos destes fundos. Mas, como já referi naquela audição, estamos atentos e deixaremos e estamos a trabalhar, e não é algo que depende de uma pessoa, é algo que institucionalmente pode ser feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Jorge Mendes.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A questão da divisão das NUTs é exatamente pelos efeitos que elas poderão vir a ter no futuro em termos de repartição das verbas da coesão, não as questões meramente administrativas. Em relação às ITIs, os antigos pactos das regiões, entre as CCDRs, CIMs e municípios, como a Sra. Ministra sabe, que estão neste momento em negociação, tem havido um grande desconforto dos municípios, sobretudo dos mais pequenos, em relação àquela obrigação de respeitarmos a regra dos 75% versus 25%, para a EP1, EP2 versus 25% para a EP3. Eu sei que os municípios, sobretudo os pequenos, poderão vir a ser muito penalizados em relação a face aos valores atuais dos PARUs, que já foram muito criticáveis na altura, em favor das áreas metropolitanas ou dos centros mais urbanos. E, portanto, esta medida resulta de uma imposição da União Europeia ou foi um aceitar do governo português, não digo de braços caídos, mas que aceitou esta imposição da União Europeia? E, em segundo lugar, Sra. Ministra, se estamos ainda em condições de reverter esta orientação no sentido dos pequenos municípios, os 74 municípios da região norte, por exemplo, não vir a ser penalizados no PT 2030 nos próximos anos. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, está previsto no acordo de parceria, está previsto nos programas regionais, foi de facto uma imposição da Comissão Europeia. Aliás, a proposta inicial, como o Sr. Deputado sabe, porque é uma pessoa informada, era bem mais radical. Como sabe, era para haver só regeneração urbana nos centros regionais urbanos e, portanto, conseguimos regeneração urbana para todo o território e, portanto, não foi de braços estendidos que fizemos a negociação, foi de braços bem aguerridos, aliás, com o apoio da região, das regiões e, sobretudo, da região norte, que contestou muito isto. O que acontece é que esta regra não é para cada CIMA, esta regra é para o programa operacional e, portanto, ela deve ser gerida no âmbito das regiões com alguma flexibilidade, porque há CIMAs que deixam margem para que outras CIMAs possam não ter tão inflexível esta regra. Dou nota de que, das reuniões que tenho tido, dou nota desta flexibilidade que deve ser imprimida ao nível das comunidades intermunicipais, porque há comunidades intermunicipais onde é muito fácil até mais do que superar esta relação, o que deixa margem para outras comunidades intermunicipais. Senhor Deputado, não vejo muita preocupação nesta questão, mas estaremos atentos e tenho a certeza que Vossa Excelência também.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado António Topa Gomes, então, para continuar, em nome do PS, até 3 minutos e meio, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Tenho, naturalmente, que começar por um tema que lhe é caro e que tem a ver com as portagens. A Sra. Ministra já prometeu que, por sua vontade, essas portagens seriam reduzidas, que até ao verão teríamos um plano de, e a própria semântica de continuação, de redução, de é uma continuidade que dá a imagem de uma lentidão tão grande que perturba das portagens, e prometeu também que, por sua vontade, elas até seriam reduzidas. Eu devo dizer, Sra. Ministra, com toda a franqueza, que pese embora a franqueza com que demonstra que não tem conseguido, demonstra também uma certa debilidade das políticas de coesão territorial, na medida em que as políticas implementadas não batem certo com as políticas. Mas devo dizer também que, relativamente às portagens, há verdadeiramente algo de injusto. E eu dei-me ao trabalho de pegar em todas as portagens e calcular o preço por quilómetro. Primeira crítica que faço é que, enquanto as portagens, digamos assim, as portagens antigas, é fácil perceber qual é o verdadeiro preço por quilómetro, as escutes, onde houve a suposta redução, é muito difícil, se não praticamente impossível, com os documentos de acesso público, saber esse preço. E, portanto, a bem da transparência, e sobretudo quando há portagens onde isso é evidente, parece-me que era um franco objetivo de melhoria. Mas a verdade é que as portagens, há uma diferença muito significativa entre os preços das portagens, sendo a portagem mais barata do país, A1, preço por quilómetro, havendo portagens na A13 quase 20% mais cara. E se olharmos, por exemplo, para a SCUT na A13, e isto aqui já são cálculos medindo as distâncias manualmente, portanto, com algum erro, quase 40% mais cara. E, portanto, a pergunta que faço objetivamente à Sra. Ministra é: como se sente de não conseguir esta redução? Mas quando olhamos para os dados concretos, é que nem sequer justiça e equidade há. Porque, aparentemente, algumas portagens do interior são muito mais caras que outras portagens e, portanto, onde é que está a coesão, Sra. Ministra?
Sra. Ministra, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois não há coesão quando, de facto, não encontramos um racional e não há essa transparência. Portanto, não tendo eu o Ministério das Infraestruturas, é uma questão que preocupa. É uma questão que é política. É uma questão que é política e nós escrevemos, como é sabido, uma norma programática no Orçamento de Estado para 2023. Essa norma previu a constituição de um grupo de trabalho. Esse do grupo de trabalho tem uma proposta, e é uma proposta que também o próprio Orçamento de Estado prevê que se apresente no limite até junho. E, portanto, estamos a trabalhar, Sr. Deputado, não só nas portagens, na proposta de redução das portagens da Zeiscute, mas também da Via do Infante, que é também uma promessa. Também temos sido, e já reuni outra vez com o Sr. Presidente da Maia, e também temos estado a analisar, e olhando para a Sra. Deputada, a quem nunca, ainda não consegui cumprir a promessa, só para vos dar nota, o impacto da isenção dos três pórticos da A41 na zona da Maia e o pórtico da A28 em Viana do Castelo, que são aqueles que nos surgem aqui com mais evidência, tem um impacto por ano, se o retirarmos, de 11,6 milhões. Portanto, isso também tem estado a ser equacionado nas nossas, como foi também, aliás, aqui solicitado e reiteradamente. E, portanto, o que posso dizer, Sr. Deputado, até agora, da parte do Ministério da Coesão Territorial e dos Ministérios envolvidos, temos estado a trabalhar neste sentido, conforme conforme nos comprometemos no Orçamento de Estado para 2023. Eu escuso-lhe de lhe repetir o que é o meu sentimento enquanto cidadã e enquanto governante e dizer-lhe que, de facto, nós aqui temos custos de contexto por dois motivos. Não temos alternativa e não temos transporte público coletivo.
Sra. Ministra, Sr. Deputado António Gomes, tem 1 minuto e 15, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, confesso que me desarmou, mas um dos problemas maiores dos fundos é a produtividade. E realmente, desculpe uma franqueza, mas se de facto temos estado a trabalhar e não conseguimos resultados, é verdadeiramente um problema de produtividade do Ministério, que é uma coisa que era bom que não se transpusesse para os fundos. Um outro aspecto ainda relativamente à coesão, eu não sei se a Sra. Ministra conhece um estudo, provavelmente conhece, que é o Society of the Clans, da OCDE, e que tem uma conclusão verdadeiramente preocupada para Portugal, para um país que se diz socialista, e eu acho que de facto somos socialistas a mais, mas que diz o seguinte: das nossas políticas públicas, 40% das verbas afetas são para apoiar os 20% mais ricos e apenas 11% para os 20% mais pobres. Eu não me enganei no que disse, é exatamente ao contrário. E o que se tem notado nos últimos tempos, em muitas das políticas deste governo, e a Sra. Ministra faz parte do governo, é que isto se reforça. E quando vamos, por exemplo, para as portagens e percebemos que a redução do custo das portagens é feita com o apoio direto do subsídio de Estado, nós estamos objetivamente a apoiar os mais ricos. Um outro aspecto, num tema muito quente, que é, por exemplo, o tema da habitação e o alojamento local. E o que nós estamos a fazer é, por exemplo, aplicar a mesma taxa a um alojamento local no interior, termino já, Sr. Presidente, e a um alojamento local nas grandes cidades. Ora, isto é a destruição dos pequenos sonhos, das pequenas possibilidades de reconstruir as nossas aldeias, os nossos interiores. E, portanto, pergunto à Sra. Ministra qual é a sua posição no Conselho de Ministros e se esta igualdade a tratar o que é desigual, prejudicando objetivamente os mais favorecidos, não a preocupa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado. Sr. Ministro, portanto, foi uma questão colocada pelo PSD nesta primeira ronda e, portanto, tem então a favor de responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Na política, não é uma questão de produtividade, é mesmo uma questão de escolhas políticas que façamos. E, portanto, também daí também tirarei as minhas conclusões. Porque, para mim, a coesão é a cara que eu levo ao território, é da coesão e da defesa dos territórios. E, portanto, as opções não é uma questão de produtividade, que as contas estão feitas, Sr. Deputado. É uma questão de escolhas políticas. Esta ministra tirará daí as conclusões, e penso que fica bem claro o que eu estou aqui a dizer, porque nós não podemos falar para os territórios só quando andamos em campanha ou quando fazemos programa de governo. É essa a minha postura e serei consequente em relação a ela. Em relação aos fundos da coesão, devo dizer, senhor deputado, que temos tido uma preocupação grande com os territórios do interior. Pela primeira vez, eu na minha intervenção inicial referi avisos dedicados aos territórios do interior. Pela primeira vez, fizemos isso no final do Portugal 2020, mas nunca é demais. Ou seja, temos que continuar a fazer este esforço. Em relação à habitação, também dizer-lhe que os territórios do interior não ficaram afetados por esta inibição de novas, ou a proposta de inibição de novos alojamentos. Também consideramos que se houver taxação aos que existem, deve haver diferenciação e, portanto, nesta casa, creio que todos terão a possibilidade de conversar sobre isso e diferenciar positivamente os territórios do interior. Contarão com toda a força.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões nesta primeira ronda. Também tenho informação que será repartido pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, Sr. Deputado José Rui Cruz. Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu, depois de ouvir a intervenção inicial da Sra. Ministra, parece-me que, aliás, tenho a certeza que, apesar do barulho e do ruído, o Governo está a governar e há uma agenda que está a ser de transformação, que está a ser implementada no terreno. Porque ouvir falar de uma concretização do PT 2020, que estamos em fim, quando ainda há pouco tempo, relativamente pouco tempo, se dizia dúvidas sobre a capacidade dos portugueses, das empresas, das autarquias em executar o PT 2020. Taxa de execução hoje, 84%, salvo erro, foi o que a senhora ministra disse. E depois de contabilizarmos os pagamentos em trânsito, 87%. E se calhar somarmos o overbooking, 100%. Primeira pergunta, há disparidade regional em relação à execução? Isto é, há regiões melhores que as outras? Há algum risco de que alguma CCDR, alguma região, fique abaixo dos 100% nos termos em que a senhora ministra nos está a dizer? PT 2030, segunda questão. No PT 2030, muitas dúvidas, muitas confusões, mas eu ainda me lembro bem, quando o PT 2020, no tempo do anterior governo, foi feito Lisboa para o país, e o PT 2030 foi precisamente o contrário. É só para confirmar isto, porque eu bem me lembro que foram ouvidos os conselhos regionais, as entidades, o que é que as regiões querem, etc, etc. E a senhora ministra hoje vem dizer que já abriu o primeiro pacote de 400 milhões de euros já no PT 2030, abriu agora recentemente, depois de serem aprovados os programas regionais que citei, a construção do modelo de governação e a constituição já das equipas técnicas. Isto é, parece-me que apesar do barulho de que não se faz nada e nada acontece neste país, parece na área da coesão e na área dos municípios e na área do desenvolvimento regional, há trabalho, há programas, há dinheiro, porque já agora podemos fazer uns magníficos programas, mas se não houver ninguém, e felizmente temos um Primeiro-Ministro que é reconhecido também por isso, se for bater-se com os tubarões europeus para haver dinheiro, bem, podemos os melhores programas, mas temos os melhores programas não financiados. Neste caso concreto, temos os melhores programas, temos o envolvimento das comunidades, das entidades, agora é preciso executar, e para precisar de executar é preciso uma coisa que toda a gente fala e parece que muito poucos praticam. Estabilidade. Para quê? Para que até 2026 haja trabalho no terreno e que aquilo que a economia está a produzir hoje possa ser refletido no bolso das pessoas, no emprego das pessoas. E por isso é que é preciso estabilidade nos programas, estabilidade nas políticas e, já agora, a dinâmica que a senhora ministra nos deu aqui na sua apresentação. Porque diz que há um conjunto de compromissos, muito bem, há planos, há dinheiro do PRR, a senhora ministra é decidida e sabido por todos os seus deputados, desmultiplica-se em múltiplas regiões no trabalho, porque a coesão não é só interior, a coesão é o país. Nós temos problemas no interior, mas também temos problemas no interior do Algarve, que é litoral. Mas também temos problemas, nós temos problema de coesão no país. E temos que trabalhar para que todos possam ser puxados para esta marcha de desenvolvimento e de investimento que se reflita no nível de rendimento das pessoas e na estabilidade das nossas famílias. É isso que se quer. Às vezes não é só o que se ganha, é também o que se deixa de pagar. E essa é a política também integrada que o Governo tem vindo a fazer. Depois, registo com boa nota todos aqueles apoios a quem foram lançadas imensas dúvidas que o Governo ia pagar, nomeadamente nas calamidades, etc. Foram criadas um conjunto de programas que as câmaras e os municípios e até as freguesias, já agora, que foram sempre um parente e, felizmente, houve acordo com a ANAV, também temos aqui um conjunto de notas. Questão das escolas, muito bem, porque, como sabe, desde a descentralização das escolas havia um anexo naquele decreto-lei com uma série de escolas e era preciso arranjar dinheiro. A senhora ministra disse-nos aqui qual era o dinheiro que estava disponível. 400 milhões no PRR, mais 450 milhões no PRR, mais 300 milhões no PT 2030. E o resto, se dinheiro faltar, ainda vão ao BEI com uma dívida do Estado. Bom, isso parece-me, é quase que dizer aos municípios, muito bem, confiança, avancem, estamos aqui. Última questão, senhora ministra, que é uma coisa que também já saltou aqui, esta dúvida era aqui mais que esperada. Senhora ministra está sempre com aquela ideia de falta-lhe cumprir qualquer coisa em relação às portagens, porque deu uma palavra ali. Pergunta, as portagens já baixaram nos últimos 7 anos? É que eu tenho ideia que sim. Já baixaram o suficiente? Talvez precisem baixar mais. Mas quem fixou o anterior preço das portagens, já agora foi o anterior governo. Já agora também foram eles que introduziram as portagens nas secutes. Já agora. Mas há um compromisso que está a ser cumprido. Já está totalmente cumprido. É preciso trabalhar mais. E a senhora ministra não tem que dizer, ou acho eu, não lhe dou sugestões nenhumas, mas tem que dizer o que é que já está feito. E aquilo que é preciso fazer mais, porque é preciso trabalhar, é preciso arranjar conforto financeiro para se fazer mais, melhor, todos os dias, em prol dos portugueses. Finalmente, a última questão, antes de passar para o meu colega. A questão, que é uma questão que me preocupa muito, que é a conectividade do interior. Nós já falámos noutras reuniões aqui sobre a conectividade do interior e gostávamos de ouvir a sua opinião e o seu envolvimento sobre esta matéria, porque não é aceitável que regiões do país estejam em branco em termos de conectividade, internet e Wi-Fi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. A questão é colocada de imediato ou o Sr. Ministro responde? O Sr. Ministro responde, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Começava com as portagens. Tenho sempre a sensação de estar em dívida, é verdade. Talvez porque esteja sempre próxima das pessoas e as pessoas e as empresas sistematicamente reportam isso. Não é por vir à Assembleia da República, também é por vir, obviamente, à Assembleia da República, onde também criámos este compromisso, mas, como o Sr. Deputado também sentirá, com a A22, é-nos exigida este cumprimento desta promessa. Nós temos reduzido as portagens, eu acho que é algo que nos une a todos, mas há que continuar a consolidar este esforço, até porque elas aumentaram, não é? E aumentaram também para o interior e, portanto, nós também temos que continuar a consolidar. Em relação ao Portugal 2020, nós não temos qualquer preocupação com nenhuma região em especial. Porquê? Porque eu posso transmitir, permitimos em 2020, 21 e 22, que os projetos pudessem ser financiados a 20%. Caso haja necessidade, retroativamente, nós podemos aumentar a taxa de cofinanciamento desses projetos. Eu diria que, se quiséssemos, já podíamos até ter encerrado alguns quadros comunitários, bastava agilizar este mecanismo. Portanto, nós não temos nenhuma preocupação especial com nenhuma região, fazemos periodicamente reuniões com eles. As reuniões, aliás, são comigo, mas também são também muitas das vezes com a Sra. Ministra Mariana, e devo dizer que vamos acompanhando. No que toca ao Portugal 2030, há uma máquina administrativa terrível. E eu compreendo muitas das vezes a impaciência de se verem os avisos e a sensação de que não está a ser feito o trabalho. Porque, de facto, nós, até criarmos as equipas, até criarmos os comitês de acompanhamento, os regulamentos, já não falo da negociação que levou 2 anos, há uma sensação de que não há trabalho feito e nós estamos a trabalhar. E, portanto, o trabalho só é visível depois de uma carga burocrática elevada, mas necessária. Sistemas de informação, formulários, e portanto eu poderia estar aqui a contar-vos, até fruto da minha vida passada, que sei muito bem. Foi com grande alegria que cumprimos a promessa de abrir os primeiros avisos em março de 2023. Devo dizer-vos que o Portugal 2030, no âmbito dos programas regionais, tem uma diferença muito grande que eu já aqui referi. Os programas regionais deixam de ser gaveta financeira para a política pública nacional. Só para vos dizer, o Portugal 2020 financiava doutoramentos, financiava estágios, portanto financiava despesa pública nacional. Os programas regionais deixam de o fazer e, portanto, é mesmo vocacionado para necessidades do território. Necessidades, como o Sr. Deputado referiu, foram identificadas e discutidas na construção das estratégias sub-regionais, na construção das estratégias regionais, muito discutidas. Eu própria participei em conselhos regionais na discussão das estratégias e vi muita discussão dos atores relevantes nesses conselhos regionais. E se tivermos a curiosidade de ler os programas, o texto dos programas regionais do PT 2020 e do PT 2030, no PT 2020 eles são muito parecidos uns aos outros. Se olharmos para os PT 2030, nem precisamos de olhar para a capa, porque logo as primeiras palavras nós identificamos em que região estamos e percebemos que há diferenças nítidas nos programas regionais. Havendo regras comuns, há aqui diferenças substanciais. E devo também dizer que, no que toca à contratualização com as CIMES, nós acreditamos que temos condições de assinar os contratos das ITIs em junho. Foi o que as autoridades de gestão me reportaram ontem. Muito rapidamente, no que toca à conectividade do interior, Todos sabemos que ela é condição essencial para a coesão territorial, como tal consta no programa do Governo, e até 2030 queremos garantir a todos os agregados familiares a cobertura por uma rede gigabyte. Neste momento, aguardamos a aprovação da Comissão Europeia para podermos lançar os concursos públicos internacionais para instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de capacidade muito elevada nas chamadas zonas brancas. Entretanto, não temos estado parados. Em conjunto com a ANACOM, foi feito o levantamento das zonas brancas. Já se realizaram 3 consultas públicas, já auscultámos municípios e players do mercado. Até final de este mês, contamos ter as peças concursais finais, ter a resolução do Conselho de Ministros da autorização de despesa aprovada e o respectivo despacho. Por isso, se o parecer da Comissão Europeia chegar em meados de junho, como esperamos, teremos tudo a postos para lançar os concursos públicos internacionais até final do primeiro semestre. A Comissão Europeia está a analisar o cumprimento das novas orientações relativas aos auxílios Estados, publicados em 31 de janeiro de 2023, porque há um novo regulamento. Houve uma proposta recentemente recusada neste Parlamento, porque propunha fazer exatamente o que já fizemos, e por isso estou a dar esta explicação tão detalhada, pois estamos na fase final. Mal tenhamos sinal verde da Comissão Europeia, temos as condições para lançar os concursos públicos internacionais ou um concurso público internacional por lotes por regiões.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Cabe ao PS ainda continuar entre esta fase inicial de questões. Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Assistimos aqui a uma intervenção inicial da Sra. Ministra e assistimos igualmente à intervenção do PSD dividida por 2 senhores deputados. E a prova de que o trabalho do Governo está a ser muito bem feito é que a intervenção do PSD não visou nada daquilo que a Sra. Ministra nos trouxe aqui na sua intervenção inicial. O PSD trouxe aqui, nomeadamente o deputado Jorge Mendes, questões administrativas, e o deputado António Topa Gomes trouxe aqui um assunto que preocupa, que nos preocupa a todos nós, naturalmente, que é a questão das portagens, e com o qual nós todos trabalhamos, e foi este governo do Partido Socialista que nos últimos anos permitiu que houvesse uma descida no custo das portagens das autoestradas do interior e também no Algarve. É evidente que queremos que esse percurso da descida continue, é esse o desejo de todos nós, e portanto é bom que continuemos todos a lutar para que isso aconteça, nomeadamente para que essas zonas do interior deixem de carregar este fardo que há muito tempo carregam, mas o caminho tem vindo a ser feito e vai continuar a ser feito. Eu gostaria de dar nota do seguinte. No passado, quando havia transição de um quadro comunitário para outro, havia sempre um período de interregno, havia sempre um tempo de paragem. Desta vez percebemos que foi possível encerrar um quadro comunitário bem, com um nível de execução que estará, já percebemos, a 100%, e ao mesmo tempo iniciar outro quadro comunitário sem qualquer tempo de paragem. Isto é, francamente, bom para a economia portuguesa, bom para todos nós, e importa felicitar o Ministério, os Ministérios envolvidos neste trabalho. E depois há aqui algumas notas que eu também julgo que serão importantes de salientar, nomeadamente, a questão das escolas não é de sumenos importância. 450 escolas que têm 450 milhões de euros garantidos do PRR, mais 200 milhões de euros de fundos comunitários, mais aquilo que for preciso de BEI e que permite que todas estas escolas, por esse país, aquelas que foram referenciadas como sendo necessárias terem intervenção, serão recuperadas sem qualquer gasto das câmaras municipais. Isto é uma medida que temos que felicitar os ministérios envolvidos, e nomeadamente a Sra. Ministra da Coesão, porque é de facto notável. Estamos a falar de uma medida reivindicada pelos autarcas deste país e que foi conseguida. O PSD devia ter certamente falado nesta medida, mas não sei se foi por lapso, não falou. Mas eu acho que nós temos que salientar, de tudo aquilo que foi aqui referido, esta medida como sendo importantíssima para o país, importantíssima para todas as regiões do país, porque as escolas estão distribuídas por todo o país, e significa que os municípios todo o país vão poder fazer estas obras sem qualquer tipo de encargo, e esta nota parece-me deveras importante. E, portanto, Sr. Ministro, queria felicitá-la pela forma como nos apresentou aqui a sua intervenção inicial, como tem conduzido esta política. Foi o deputado Jorge Mendes, roubou-me 2 minutos. E vou já terminar, Sr. Presidente, e queria felicitar o Ministério como tem feito a condução desta política de coesão, e termino aqui. Obrigado.
Não foi o deputado Jorge Mendes, mas sim o deputado Jorge Botelho, percebi a mensagem. O deputado Jorge Mendes estava preocupado.
Deputado Jorge Botelho.
Sr. Ministro, faz favor, para responder às questões. Vamos ouvir então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sinal de que todos comungamos das mesmas preocupações. No que toca, é verdade, e no que toca à coesão, se há algo que eu sinto quando venho ao Parlamento é de facto preocupações comuns. Podemos não estar de acordo, mas no que toca aos objetivos é algo que nos une. É o caso das portagens, portanto, sobre as portagens estamos a cumprir o que está previsto no próprio Orçamento de Estado, o nosso compromisso de 2023, na norma programática. Eu queria aqui sublinhar uma coisa que o Sr. Deputado José Rui Cruz referiu, que tem a ver com a transição entre quadros comunitários. Nós aprendemos muito com o historial e normalmente havia de facto um período de interregno entre quadros comunitários. Neste quadro comunitário não aconteceu. O que é que fizemos? Fizemos duas coisas. Abrimos um aviso para empresas para fazerem um registro de auxílios de Estado. Isto permitiu às empresas que quisessem começar os seus projetos de investimento a fazê-los sem perderem depois a possibilidade deles terem financiamento, mesmo que os avisos abrissem depois, porque, como sabemos, nas empresas, quando elas começam o investimento antes da abertura do aviso, depois já não podem candidatar. Portanto, nós criámos este mecanismo e, portanto, é o mecanismo de registro de auxílio de Estado, e tivemos uma procura muito, muito grande por parte das empresas, e muitas delas iniciaram já os seus investimentos sem perderem a possibilidade da elegibilidade desses projetos de investimento. Isso foi algo de bom, porque o tecido económico não parou. E nós sentimos isso pela procura do aviso deste registro de auxílio de Estado. Depois criámos uma outra coisa, que foi o mecanismo extraordinário de antecipação. O que é que nos permitiu este mecanismo extraordinário de antecipação? Permitiu-nos abrir, no âmbito de Portugal 2020, avisos para áreas que sabíamos que são elegíveis no PT 2030, que, caso não tenhamos verbas no PT 2020, podem transitar para o PT 2030. Este mecanismo extraordinário de antecipação permite-nos duas coisas: esgotar ao máximo as verbas do Portugal 2020, porque ficamos com uma almofada com estas candidaturas, e caso não haja verbas no Portugal 2020, transitar estes projetos já para o Portugal 2030. No caso das escolas, este mecanismo extraordinário de antecipação foi muito interessante, porque ao abrir, estimulou os municípios a fazer projetos. Só para vos dizer que só, vou dar o exemplo aqui da região centro, que abriu o aviso no âmbito do mecanismo extraordinário de antecipação o ano passado, e as outras regiões, mas só no caso das escolas, nós já temos cerca de 100 milhões de investimento submetidos a este mecanismo extraordinário de antecipação, o que é bom, porque as verbas que temos no PRR têm um prazo muito curto de execução, e portanto, se as queremos aproveitar, nós temos mesmo que pedir e incentivar os municípios para fazerem projetos de arquitetura e de execução, para poderem ter os seus projetos financiados a 100%. Só uma nota final: 450 escolas. De qualquer modo, o nosso compromisso é o seguinte: há escolas que não estão nesta lista, nomeadamente há escolas de Mafra, que são nova construção, há outras escolas, e o que nós temos combinado com a Associação Nacional de Municípios é que será analisado caso a caso pelas autoridades de gestão, a lista será respeitada, mas se houver uma candidatura de uma escola que por lapso não esteja nessa lista, e se vier a considerar que a intervenção é prioritária, ela será apoiada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Temos agora então a voz do Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. É curioso falarmos também em portagens e ver esta troca de galhardetes entre PS e PSD, mas é importante também relembrarmos que quem criou este monstro das escutas foi António Guterres, depois teve um cunho pessoal de José Sócrates e em 2021 o governo PSD de Pedro Passos Coelho começou a cobrar A22, A23, A24, A25. Portanto, está o roto a rir-se do nu. Deixem esses debates e foquem-se no que realmente interessa. É porque nesta matéria nem PS nem PSD têm legitimidade para vir apontar o dedo um ao outro. E começo precisamente por aqui. Senhora Ministra, no Orçamento de Estado para 2021 estava previsto um desconto de 75% nas taxas de portagem para os veículos elétricos e não poluentes. Naturalmente que não se efetivou. No Orçamento de Estado de 2022, várias foram as propostas apresentadas para este regime de descontos que foram rejeitadas. Algo que não se percebe. Portanto, a primeira questão que lhe coloco é para quando esta aplicação? É que muita gente comprou carros elétricos e não poluentes, aliás, vai em linha com o compromisso de descarbonização que o Governo assumiu com a União Europeia e que até ao momento já foram vendidos mais de 100 mil veículos elétricos, muita gente também a contar com uma poupança naturalmente, mas a contribuir também para esse desígnio da descarbonização, mas também quem faz muitos quilómetros nestas autoestradas também tem isso em mente. E são 100 mil veículos. Eu pergunto à Sra. Ministra o que é que está pensado em relação a isto.
Sra. Ministra, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Governo, penalizo-me fortemente por não termos aplicado ainda esta medida por todos dos veículos elétricos por todos os motivos que o Sr. Deputado acabou de apontar. Sendo o desígnio a descarbonização, obviamente que o estímulo ao uso de veículos elétricos é essencial. Também neste grupo de trabalho que fizemos e que é liderado pelo Ministério da Coesão Territorial, esta questão dos veículos elétricos está a ser tratada. Quero referir-lhe, Sr. Deputado, que não sendo o Ministério da Coesão responsável, há questões técnicas que, obviamente, o Sr. Deputado me dirá, já deviam ter sido resolvidas. E, portanto, tudo faremos para que, quando se apresentem o pacote de redução de portagens, possamos também dar garantias para que se aplique esta regra do 75% para os veículos elétricos, reiterando a nossa penalização por não estarmos a cumprir o que esteve previsto em Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Sra. Ministra disse em várias entrevistas que eu fui acompanhando que só se vai sentir, penso que era este o termo, confortável quando conseguir abolir totalmente o custo destas ex-escute. Disse também, não com estas palavras, mas vou tentar resumir da melhor maneira, que estava presa pelo Sr. Ministro das Finanças, estava presa pelo Ministro das Infraestruturas e que o Ministro das Finanças lhe terá dito qualquer coisa como: Ana, eu consigo ir até esta área, até esta redução, daqui para a frente já não dá. Com o Ministério das Infraestruturas, por via das Infraestruturas de Portugal, também a Sra. Ministra está dependente. Eu pergunto-lhe como é que é estar dependente do ministro como João Galamba, que ninguém quer estar dependente desse ministro, e do Ministério das Finanças. A Sra. Ministra tem uma pasta importantíssima para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento regional do país. Está naturalmente dependente do Ministério das Finanças, mas isso é natural, é o Ministério-Mor, chamemos-lhe assim, é de lá que saem as verbas para que o seu Ministério consiga trabalhar. Mas estar dependente do Ministério das Infraestruturas, estar dependente do Ministério de João Galamba, isso não lhe causa alguma confusão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão. O grupo de trabalho, nós estamos a falar de redução das portagens. As portagens são uma responsabilidade do Ministério das Infraestruturas na Lei Orgânica do Governo. E o grupo de trabalho está a ser liderado pelo Ministério da Coesão Territorial por iniciativa do Ministério das Infraestruturas. E, portanto, o que eu lhe posso responder, Sr. Deputado, é que trabalhamos muito bem com o Ministério, como no passado, com o Ministério das Infraestruturas, até porque ele nos deu a liderança por iniciativa do grupo de trabalho para estudar as várias soluções e fontes de financiamento para a redução das portagens. Obviamente que nós estamos sempre limitados, não sendo o equilíbrio das contas o objetivo, é uma condição necessária para reduzirmos as portagens. O diálogo tem sido franco com o Ministério das Infraestruturas, que nos deu a liderança do grupo de trabalho e, portanto, o que o Ministério das Infraestruturas faz é dar-nos os dados que nós com dificuldade temos. Tem sido profícuo o trabalho, é o que lhe posso referir, e com o Sr. Ministro das Finanças é sempre um bocadinho mais difícil, mas ainda bem, porque nós também temos que ter contas certas para poder também continuar a implementar estas medidas, senão corremos o risco de reduzir num ano e depois ter que aumentar no ano seguinte, e o que nós queremos de facto é ir reduzindo até à extinção. E tem sido sempre esse o nosso trabalho e o nosso foco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Ministro, eu percebo o que me diz, e se me perguntar até em relação ao Ministério das Infraestruturas ter dado total autonomia ao seu Ministério para gerir esse grupo de trabalho, eu percebo, porque neste momento o Ministério das Infraestruturas não tem competência para liderar processo algum, também não teria para esse. O que eu não percebo é em relação ao Ministério das Finanças. E a Sra. Ministra tem uma frase que eu retirei e da qual não concordo, em que diz: se não cumprirmos, eu terei de tirar as consequências disso, que é o que qualquer governante deve fazer quando se fazem promessas tão importantes. Não é a Sra. Ministra que tem que dar consequências disto. Quem tem que tirar é o Ministério das Finanças. A receita fiscal subiu e subiu muito. Estamos a falar de um ano para o outro, subiu 11,9% no IVA, 14% no IRS. A receita face a 2021 subiu 10,5%. E se há uma promessa do Governo, que não é do seu Ministério, é do Governo, o seu Ministro das Finanças tem que saber alocar as verbas para onde fazem falta. Não é fazer bonito para Bruxelas dizer que reduz a dívida pública para estar no quadro dos mais bem fotografados e serem os portugueses sempre os penalizados. Portanto, Sra. Ministra, discordo, e para acabar este tema da portagem, discordo que seja a Sra. Ministra. Terá consequências disso, tem que ser o Sr. Ministro das Finanças que não aloca as verbas competentes para onde tem de o fazer. Tocar-lhe noutro ponto que, mesmo passando ao de leve pelo seu Ministério, tem também a sua tutela, juntamente com os Ministérios da Educação e da Segurança Social. Eu falei há cerca de um ano com a Sra. Ministra dos colégios de ensino especial que não tinham aumento das verbas há 13 anos. A Sra. Ministra conduziu o processo, entregou ao seu Ministro da Educação, outro Ministério que é sabido não funciona, que após várias reuniões prometeu que ia rever em portaria, já em janeiro seria publicado esse aumento. Um aumento longe do qual que devia ser considerado, muito longe ainda, mas sim é um aumento e denotava boa vontade por parte do Governo para resolver um problema que a todos nós interessa e diz respeito. Em janeiro, estamos em maio, até hoje nada. Tem algum desenvolvimento, Sra. Ministra?
Sra. Ministra, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Só para concluir, o Ministério das Finanças, obviamente, no caso das portagens, obviamente que analisa, também tendo em conta os resultados que o país está a ter, e obviamente que teremos isso em conta. No que toca aos colégios de ensino especial, nós estamos a falar de um trabalho extraordinário que estas instituições fazem, com as famílias, e o Sr. Deputado sabe melhor do que ninguém do que estamos a falar, e por isso, como também sabe, tudo fiz para que houvesse essas reuniões, esse contacto e essa interação. Do último contacto que fiz, também tinha essa informação que a portaria estaria para sair para breve e que tinham chegado a um acordo de aumento. O que farei é imediatamente tentar saber porque é que a portaria ainda não saiu e, portanto, também sensibilizar para a importância destes colégios terem condições de fazerem o trabalho especial que fazem com crianças especiais.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passando este ponto à frente, três críticas fortes de três autarcas representativos de Lisboa, Porto e Braga. Portanto, estamos a falar de alguns dos autarcas mais representativos, portanto, em termos de dimensão e de importância estratégica das câmaras que representam, em que fazem um ataque muito direcionado à Sra. Ministra por causa do modelo de descentralização. O Sr. Primeiro-Ministro já veio explicar, já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, mas com muitas críticas por parte deste. Como é que a Sra. Ministra reage? Acha que o processo está completo? Acha que o Sr. Presidente da República está a ser justo quando afirma que há aqui alguma falta de informação e de transparência até, exceção feita à agricultura, cultura e economia, ou está uma análise bem feita por estes autarcas e pelo Sr. Presidente da República?
Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, por favor, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Creio que o Sr. Deputado estará a referir à CCDRs, óbvio. No que toca à CCDRs, a observação, devo dizer que estou confortável com o processo, devo dizer que é um processo muito complexo dentro do Governo, porque leva a uma reorganização dos serviços na região, na CCDRs, mas também dos próprios serviços. E, portanto, sempre que é muito fácil falarmos em descentralização, em passar competências da administração central para a administração regional, mas depois os ministérios, todos desejam que seja o ministério ao lado. É algo que conseguimos fazer. Eu penso que é um passo muito importante. Será sempre um processo imperfeito, Sr. Deputado, tenho consciência disso. Será sempre um processo imperfeito. Nós o que gostaríamos é de acentuar sempre o papel, o C de coordenação das comissões de coordenação, ou seja, mesmo que elas integrem agora serviços, o que o diploma tem, de facto, e é essa também a leitura que eu faço da crítica de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, o diploma tem um calendário dos serviços que vão já passar. O que não tem é um calendário de outros serviços com os quais também estamos comprometidos em passar. E, por exemplo, nós temos um calendário para a agricultura, para a conservação da natureza, para a cultura. Até temos um calendário, ficou um calendário de 60 dias, por exemplo, já para a agricultura, e temos um calendário até março de 2024 para as atribuições e competências do ordenamento do território, economia, conservação da natureza, agricultura e cultura. Depois há outras áreas, e aí sim as perguntas que o Sr. Presidente fez antes de promulgar foram extremamente pertinentes. O Sr. Presidente questiona outras áreas que farão sentido um dia estarem também sob a coordenação da CCDRs, nomeadamente a questão da floresta, por exemplo. Acontece que estas áreas estão em reestruturação. E, portanto, passar para a CCDRs, áreas que estão em reestruturação, pareceu-nos que era, de facto, não era o momento ideal. Ou a formação profissional, por exemplo. apoiando as CCDRs, apoiando as empresas, era muito importante que também tivessem a formação profissional. Recordo que os institutos de emprego e formação profissional estão organizados por distrito. Terá que haver no âmbito dos ministérios também uma reorganização que nós agora podíamos ter aproveitado para fazer, mas achamos que este é um processo delicado, é um processo que envolve a vida de muitos profissionais e que temos que fazer com muita humildade e com muita cautela. E, portanto, ele será sempre imperfeito. E, portanto, as críticas que o Sr. Presidente fez são observações pertinentes, no sentido de dizer que não há aqui previsibilidade quando é que as outras áreas passarão. Obviamente que estão muito dependentes daquilo que também for a dinâmica dos próprios ministérios e daquilo que for a vontade do próprio Governo. Atualmente, a vontade do Governo é fazer este processo bem feito, envolvendo muitas pessoas, porque temos que dialogar com as pessoas, porque qualquer mudança provoca instabilidade e receio nas pessoas, e depois ir consolidando outras áreas. A floresta fará sentido, a questão da formação fará sentido, e outras áreas que, aliás, o próprio parecer da Associação Nacional de Municípios referia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Ministra. Sr. Deputado, faz favor, recomendo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, muito rapidamente, Sra. Ministra, falar-lhe do PT 2020 e 2030, de uma forma muito sintética. O Sr. Deputado Jorge Botelho fez aqui um fogatório de todo tamanho, apanhou as canas e tudo mais, em que o PT 2020, que está quase no fim, tem uma taxa, até agora, de sucesso de 84%, e se forem feitos, ou quando forem feitos, que já deviam estar, os pagamentos em atraso, chegaríamos aos 87%. E festeja. Isto só em Portugal é que se festeja chegarmos aos 87% de grau de cumprimento.
Para concluir, deputado.
Os outros países festejam quando chegam aos 100%. E a pergunta é muito simples, Sra. Ministra. Vamos cumprir os 100%, a meta dos 100% para o PT 2020
muito
e
obrigado.
Começar o PT 2030 já com o 2020 cumprido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra, para responder então.
Muito rapidamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Portugal 2020 global, de todos os programas, a execução é 87% do Portugal 2020. Dos programas regionais, atualmente, é de 84%, em breve será de 87%. E o que lhe posso garantir, Sr. Deputado, é que executaremos na íntegra. Não é o Governo que é o responsável pela execução, mas é o responsável política, mas as nossas equipas estão a trabalhar no terreno para que seja conseguida essa execução plena do Portugal 2020.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Cabe agora, antes de liberá-la, a Sra. Deputada Carlos Guilherme Pinto, colocar as questões, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado e os restantes deputados. Sra. Ministra, eu acho que nós temos uma causa em comum há alguns anos, que é a causa de descentralização. Foi por isso, com alguma pena, que vi nas últimas semanas. Houve dois debates, dois agendamentos importantes, um sobre a descentralização, precisamente, sobre o centralismo, o problema do centralismo em Portugal, e outro sobre o interior, que foi marcado pelo PSD, e a senhora ministra não marcou presença em nenhuma dessas discussões, apesar de terem sido longas discussões de várias horas. Porquê é que escolheu, nessa altura, não marcar presença nesses debates, um agendamento da Iniciativa Liberal e outro do PSD?
Sra. Ministra, para responder à questão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não recordo de ter recebido um pedido para estar presente, mas teria estado com a maior das disponibilidades. Como o Sr. Deputado sabe, é também uma causa nossa. Analisámos, aliás, as propostas todas que nos chegaram. E não deixámos de concluir que, com todas as cautelas, seríamos sempre a favor desses processos que propuseram. Eu não recordo se foi feito esse convite e nós não nos apercebemos. Peço desde já as maiores desculpas.
Sr. Deputado Carlos Brancho Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, trataremos de, num próximo debate dedicado ao tema do centralismo, ou não estão a ouvir? Vou deslocar um bocadinho mais para aqui. Está melhor assim, sim, é a posição. Em futuros debates, então, tentaremos entrar em contacto direto com o Ministério. Pensámos que o PS seria responsável por isso, sendo um debate sobre centralismo ao longo de 3 horas, sendo um debate sobre o interior também ao longo de 3 horas, se esperaria que contactassem o Ministério respectivo. Mas voltando aos temas importantes e até então para relembrar o problema de centralismo que temos em Portugal, e penso que não lhe preciso dizer isso, mas como faltou esses debates, talvez seja importante. Nós temos uma população em Portugal que está em declínio há 20 anos, temos menos população hoje do que tínhamos há 20 anos, mas este declínio não é simétrico no país todo. Nós temos grande parte das nossas regiões que perderam população, enquanto, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa ganhou cerca de 200 mil pessoas, isto nos últimos 20 anos. Isto não pode ser desligado daquilo que são os problemas da habitação do país, porque importa pouco termos muitas casas se de repente as pessoas se concentram todas numa região apenas, a que é o que tem acontecido ao longo dos últimos 20 anos. Porque muitas vezes é fácil falar no problema do centralismo, nos problemas das desigualdades regionais e até é apelativo como sendo uma diferença entre litoral e interior. Mas a primeira grande diferença que existe no país, muito maior do que aquela que existe entre o litoral e o interior, é entre Lisboa e o resto do país. Existe uma, em termos de rendimento médio, a diferença entre Lisboa e Aveiro, estamos a falar da primeira capital de distrito onde se recebe mais versus a terceira capital de distrito onde se recebe mais, a diferença entre Lisboa e Aveiro é muito maior do que a diferença entre Aveiro e Porto Alegre, que é a capital de distrito onde se recebe menos no país. Estamos a falar de uma diferença de cerca de 400 euros de rendimento médio entre Lisboa e Aveiro, quando entre Aveiro e Porto Alegre, que é exatamente o concelho mais pobre onde se recebe menos, a diferença é de 300 euros. E é esta a realidade que nós temos atualmente e que vai muito para além da questão do rendimento médio. Nós também falamos muito na questão do país e como o país perde os seus melhores talentos para o estrangeiro. Mas antes de migrarem para o estrangeiro, nós também temos um problema local de migração de talentos, que é um conjunto de talentos que migram do resto do país para a área metropolitana de Lisboa. Nós temos um relatório que certamente conhece, que é chamado Assimetrias e Convergência Regional, em que se olhou para o fluxo de diplomados entre regiões as únicas duas regiões com um valor positivo eram a área metropolitana de Lisboa, pá, muito positivo, e a área metropolitana do Porto. Quase todas as outras regiões perdem diplomados todos os anos. Adianta muito pouco estarmos a espalhar universidades pelo país, obviamente ajuda, mas estarmos a espalhar universidades pelo país quando as pessoas são formadas nessas universidades e depois vão para onde existem empregos, que é o único sítio onde esses empregos existem, que é em Lisboa, maior parte das pessoas, e Porto. Ou seja, esta perda, este sangramento que existe de talentos, embora seja um problema para o país como um todo, para algumas regiões é um problema duplo. Perdem talentos para a área metropolitana de Lisboa e perdem talentos para o estrangeiro. Pior do que isto é que este tipo de problema alimenta o próprio sangramento do país como um todo. Porque para alguém que vive em Vila Real ou em Castelo Branco, muitas vezes a diferença entre migrar para Lisboa ou para Madrid ou Londres é quase nenhuma, porque vai deixar a família de qualquer forma, os voos também fazem com que a diferença não seja muito grande. Ou seja, este centralismo que nós temos neste país, este centralismo de oportunidades que nós temos no país, contribui também, como os salários, a carga fiscal, etc., para a perda de talento
no país. Nós formamos pessoas na Universidade de Trás-os-Montes, na UBI, formamos pessoas na Universidade de Évora, e essas pessoas simplesmente não ficam lá porque as oportunidades não existem. E as minhas questões em relação a isto são muito simples. Primeiro, já é ministra há 4 anos, penso perto de 4 anos, se já viu alguma inversão nesta tendência nos últimos 4 anos. Segundo ponto, se tem alguns objetivos quantitativos para a coesão territorial. Ou seja, hoje temos diferenças muito claras de rendimento médio entre Lisboa e o resto do país, incluindo concelhos do litoral, se há objetivos quantitativos para essa, se tem como objetivo daqui a 1, 2, 3 anos essa diferença ser menor do que aquilo que é hoje. E finalmente, num desses debates a que não pôde vir ou não foi avisada para vir, discutiu-se a deslocalização de organismos da administração central para outras regiões do país que não a área metropolitana de Lisboa. Eu sei, até por discussões já temos noutras comissões que concordam com isso, algum plano para isso acontecer, porque na altura o Partido Socialista votou basicamente contra todas as deslocalizações que foram propostas, nem sequer aceitou debater essas deslocalizações, em especialidade, mudar o local, mudar o formato, etc. Se há algum plano para deslocalizar organismos da administração central, porque, como nós sabemos, o facto de organismos da administração central se localizarem numa determinada região, não só leva empregos e atividade económica para lá, mas também mobiliza o setor privado, todos os consultores, tudo aquilo que gira em torno desses organismos da administração central. Portanto, a minha questão é, eu até hoje vi falar muito em portagens, em fundos, etc. O que não vi falar é o governo dar o exemplo e a deslocalizar organismos, mas organismos relevantes, não estamos a falar de pequenas direções gerais, já vou terminar, organismos relevantes para fora da área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída a questão, o conjunto de questões da Iniciativa Liberal, Sr. Ministro tem então até 7 minutos para responder às questões colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado, pelas reflexões que são quase um programa de governo. Quando faz essa reflexão do centralismo. O Portugal é o país, continua a ser o país da OCDE, um dos países mais centralistas, que medido pela despesa pública dos municípios na despesa pública, e portanto esse é um indicador que nos permite perceber que a despesa pública maioritariamente é feita pela administração central e portanto temos vindo a contrariar. Acontece que desde 95 para os dados recentes duplicou o peso da despesa da administração, passou de 6 e pouco para 12 e meio, e isso é um esforço relevante que resultou da descentralização, e eu volto aqui a referir, seja das CCDRs, seja do restante, é um processo sempre imperfeito e inacabado. E eu acredito que a descentralização poderá ser fator de coesão e poderá ser fator de dar mais ferramentas aos territórios, que quando têm boas lideranças fazem a diferença, e nós podemos ter, e o Sr. Deputado certamente conhece excelentes exemplos nos territórios do interior em como contrariamos completamente estas dinâmicas de desertificação. Pensemos no polo de Bragança, pensemos no polo do Fundão Covilhã, pensemos em Ponte Sor, pensemos no que está a acontecer em Évora, e quais são os fatores comuns. Há sempre uma instituição de ensino superior associada. É absolutamente determinante, e por isso nós consideramos que o apoio às instituições de ensino superior é determinante. Eu recuso qualquer divisão entre investigação fundamental e aplicada, porque ela é toda importante, porque o que a história nos mostra é que aquilo que muitas das vezes não sabemos para o que serve acaba por ter uma aplicação muito e é muito interessante. E, portanto, o que temos procurado fazer, só para lhe dizer o que é que tem sido o nosso racional. A primeira aposta é uma diferenciação positiva mesmo nas instituições de ensino superior do interior. Ou seja, e como é que o fizemos? Com apoios dedicados e dirigidos a instituições de ensino superior. Para quê? Para a contratação de recursos humanos altamente qualificados e fizemos outra coisa. Aprovámos também instituições de interface, como o senhor deputado sabe, são muito importantes na passagem do conhecimento e na ajuda da absorção do conhecimento dos centros da academia por parte do tecido empresarial. E falo, por exemplo, de laboratórios colaborativos do interior, que têm feito muito a diferença, nomeadamente nestes contextos que acabei de referir. E estimular a presença de instituições de ensino superior é uma forma de termos jovens no território e de podermos ter a oportunidade de fixar jovens no território, porque o que não se conhece é como se não existisse. Essa é uma forma. E por isso eu vivo muito preocupada com o que são as vagas de ensino superior e, portanto, eu gostaria de ver sempre uma majoração nas instituições de ensino superior do interior. É uma oportunidade muito, muito importante. Muito importante, porque há jovens que, através desse contacto, ficam nestes territórios e, portanto, apoio às instituições de ensino superior. E temos aberto candidaturas para apoiar recursos humanos altamente qualificados e, só para lhe dar nota, nós isso fizemos apenas em pandemia. E só para territórios do interior nós tivemos 77 projetos aprovados em territórios do interior que envolveram um investimento de 21 milhões e que envolveram 326 pessoas. Quando eu falo recursos humanos altamente qualificados, 326 pessoas, estamos a falar de pelo menos licenciados com pelo menos 5 anos, mestres e doutorados, e sobretudo para laboratórios colaborativos. E isto faz a diferença porque é uma família e faz a diferença. Depois, temos também avisos dedicados a investimento produtivo inovador só para territórios do interior e para ID em copromoção. Ou seja, a ideia aqui é que as empresas do interior ou empresas do litoral sintam que têm apoios para investir no interior e, simultaneamente, damos também apoios à contratação de pessoas e majoramos quando há mobilidade de pessoas do litoral para o interior. Aliás, nós tivemos uma medida que teve grande adesão e que queremos continuar a ter, que foi o Mais Coeso Emprego, que foi ajudar as pessoas a criar o seu próprio negócio e demos majoração àquelas que foram do litoral para o interior. Só desta medida resultaram cerca de 5 mil criações de postos de trabalho no interior. Portanto, o que é que... Para concluir, o que é que consideramos relevantes? A presença forte de instituições de ensino superior. Isso não significa que os edifícios lá estejam, basta que as entidades trabalhem com o território e, portanto, fomentamos tudo o que é laboratórios colaborativos, fomentamos tudo. As agendas mobilizadoras do PRR, se tiver o cuidado de ver no mapa, os mapas de investimento no interior e os mapas mais carregados é onde há instituições de ensino superior. Portanto, a minha tónica não é por defeito profissional, é porque é mesmo verdade a importância delas, de reterem a importância das lideranças nos municípios, a importância dos nossos municípios terem mais competências. Notamos, Sr. Deputado, uma procura por parte destes territórios no que toca aos espaços, à rede de espaços de teletrabalho que criamos. Nós hoje, por exemplo, temos numa pequena aldeia de montanha da Serra da Estrela pessoas que estão a trabalhar para a Farfetch, para aquela plataforma. Portanto, o Sr. Deputado pode dizer, são poucos casos, são muitos casos de sucesso que temos que multiplicar, associando a isso mais benefícios fiscais para as famílias no interior e, eventualmente, em sede de IRS, sobretudo no que toca ao litoral, ao interior mais profundo, fazermos aqui uma diferenciação mais profunda, Continuo convicta, como o Sr. Deputado e como nós, que a presença da administração pública no interior é fundamental, porque leva famílias. A única diferença entre nós, Sr. Deputado, é que eu não tenho muita dificuldade em acreditar no sucesso de um dia para o outro passarmos instituições que estão já aqui enraizadas, mas muito provavelmente a falha é capaz de ser minha e a falta de força é capaz de ser minha, mas é muito, muito difícil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está concluída esta primeira ronda. Temos uma segunda e última ronda de intervenções, questões a colocar para os senhores deputados de 2 minutos, como sabem. O Sr. Deputado Carlos Pinto não tem indicação de intervenção, portanto tenho aqui 10 intervenções previstas, 10 perguntas, eu digo no máximo porque se algum Sr. Deputado porventura não estiver cá na sala não falará, portanto no máximo 7 intervenções de 2 minutos cada, depois o Sr. Ministro terá então o mesmo tempo que o conjunto das intervenções. Sr. Ministro, ou seja, está de Estado, se for a sua intenção. Iniciamos pelo PSD, Sr. Deputado António Topa Gomes, 2 minutos, pedir-lhe que seja rigoroso no tempo, faz favor. Pedir ao Sr. Deputado e ao Sr. Deputado, todos os seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, na minha primeira intervenção não tive oportunidade de falar dos fundos, mas queria-lhe falar de umas declarações da Agência Plana APP, que conhece, que é a Agência de Avaliação de Políticas Públicas do Governo. E o que há intervenções recentemente e dizem isto e passam a ler. Essencialmente, as diferentes regiões estão razoavelmente estagnadas face à média europeia, com exceção da área metropolitana de Lisboa, que até tem decrescido. E, portanto, a Sra. Ministra é professora, tanto quanto eu sei, e a avaliação das políticas públicas é um aspecto muito importante. O Governo PS, quando muitas vezes se critica que não temos convergido da mesma forma que os países da coesão, tem respondido com frequência, mas vejam o ponto de partida de 11 e, portanto, a convergência aí é muito mais fácil. É um argumento que não vou discutir, mas por coerência, a Sra. Ministra devia aplicar o mesmo argumento às regiões mais pobres. E não está a acontecer. E, portanto, nesse aspecto, julgo que há aqui um falhanço objetivo da coisa. Estando nós a preparar o Portugal 2030, tenho que lhe fazer esta pergunta. Que avaliação efetiva fez para, de alguma forma, este falhanço, ou seja, nós temos melhorado, mas bastante menos do que o que tendíamos fazer, e como é que vamos implementar políticas para garantir que as políticas de coesão, no âmbito de Portugal 2030, sejam efetivas e eficazes, ao contrário do que tem passado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, 2 minutos, por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Srs. Secretários de Estado, a implementação de políticas de apoio à coesão territorial tem sido uma preocupação do Governo, como estimular a economia local em regiões do interior, onde é necessário equilibrar a diferença existente entre litoral e interior, assumindo que todos somos de Portugal. O início do programa Portugal 2030, com 221 milhões de euros, o apoio às empresas do interior, com verbas do FEDER e do COMPETE, o reforço do programa de reabilitação às escolas de segundo ciclo com fundos de PRR, do PT 2030 e do FEDER, apoiando as autarquias na descentralização e em concertação com o Ministério da Economia e o programa de apoio ao turismo no interior, são iniciativas reveladoras da valorização do interior e do estímulo da economia regional. Sendo este estímulo uma prioridade para o Governo, todos concordamos que as infraestruturas rodoviárias são um elo vital para a revitalização económica do interior, contribuindo para uma célere deslocação de pessoas, escoamento de produtos a custos mais reduzidos, aumentando a competitividade do mercado global. O lançamento da construção do IC31 veio reforçar a importância da ligação entre a Meseta Ibérica e o litoral atlântico, numa clara aproximação da região de Madrid à região centro e ao litoral centro de Portugal, com o potencial económico que todos conhecemos. Para a consolidação deste eixo, importante eixo de circulação de pessoas e mercadorias, urge proceder à conclusão e à reabilitação do IC8, eixo fundamental de ligação, mais célere e mais seguro ao litoral e ao porto da Figueira da Foz. Num contexto regional, a EN-238, entre Cernaz de Bom Jardim e Ferreira de Zezer, é outro eixo rodoviário fundamental para o escoamento de produtos regionais, em particular os derivados da exploração da floresta, com um peso muito económico relevante no contexto regional. Gostaria de questionar a Sra. Ministra se existem eventuais avanços nestes processos e de que forma é que o Ministério da Coesão Territorial pode ajudar a concretizar estas necessidades vitais para as populações e para o desenvolvimento económico do interior.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, para concluir, 3 questões. A primeira tem a ver com o Fundo de Financiamento para a Descentralização. As 4 rúbricas previstas, Saúde, Educação, Cultura, Ação Social, cujos valores estão perfeitamente identificados no artigo 66 do Orçamento de Estado. Eu pergunto-lhe para quando a divulgação do relatório final, já está, perfeito, que vai avaliar as transferências para os municípios. A segunda questão tem a ver com o PRR, naturalmente, com esta prorrogação do prazo, esta renegociação, assim dizendo, e a verba que está a distrita estará entre os 40 e os 200 milhões de euros, sendo que a verba a transferir para os municípios tem que abranger na área da saúde os 190 municípios, senão haverá penalização. Pergunto-lhe se vamos cumprir essa meta dos 190 municípios, o que é que falta até ao momento, uma vez que o prazo, como é sabido, termina em julho. E a terceira e última questão, que também é uma questão que penso que seja do máximo interesse da Sra. Ministra e do seu Ministério, tem a ver com o Plano Nacional Ferroviário. O Plano Nacional Ferroviário, uma vez mais, privilegia o litoral, marginaliza o interior do país e, tendo em conta que não há uma promoção do interior, até principalmente no que diz respeito às empresas que se pretende captar para o interior do país, sendo que muitas das matérias são transportadas por transporte ferroviário, esta marginalização do interior no que diz respeito a este Plano Nacional vai ou não penalizar este modelo que se quer implementar para dinamizar o interior do país?
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tenho que lhe dizer que algo de muito errado se passa com o Governo e com a Sra. Ministra e com o seu Ministério quando vem a esta Casa dizer para cumprir uma lei que está em vigor desde 2021 relativamente às portagens, foi constituído um grupo de trabalho. E, portanto, é preciso que a Sra. Ministra esclareça o que é que está a acontecer, porque é uma realidade que o Governo não cumpra uma lei desde 2021, uma lei que foi uma proposta do Partido Social Democrata, e com isto esclareço também os senhores deputados, e uma lei que reduziu as portagens e que o Governo não cumpriu porque não as reduziu com rigor em 50% e até hoje não reduziu os 75% para os veículos elétricos. E isto é altamente censurável, não pode deixar de ser dito, e a Sra. Ministra não pode vir aqui 2 anos depois dizer que o Governo constituiu um grupo de trabalho para este efeito. Isto é inacreditável. Quanto à Maia, Sra. Ministra, tenho que lhe dizer que também é inacreditável que desde 2019... estejamos a falar deste assunto, que a Sra. Ministra sabe que é um assunto diferente, peculiar e que vem sempre a esta casa dizer que está a falar com o Sr. Presidente da Câmara. Eu sei que está e é muito agradável falar com o Sr. Presidente da Câmara da Maia, eu também falo com ele muitas vezes e é uma pessoa de fácil trato, tal como a Sra. Ministra é, mas conversa não vale a pena. Na Maia há 14 quilómetros em que 10 têm pórticos, Sra. Ministra. É um desequilíbrio gritante que não tem exemplo no país. E a Sra. Ministra está desde 2019 a dizer que sabe, que vai resolver e até hoje não resolveu absolutamente nada. A pressão que existe à volta da A41, nomeadamente na VCI, o prejuízo para os outros municípios é também gritante e com isto resolvia-se, e vou já terminar, Sra. Presidente, resolvia-se também essa pressão que existe e é também uma questão ambiental, para além da injustiça que é para todos os maiados. Muito obrigada.
Sr. Deputado Márcia Passos, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, por favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Salvo erro, no dia 26 de abril ficou disponível o boletim trimestral do Programa de Valorização do Interior. referente ao primeiro trimestre de 2023, programa que tem como objetivo promover uma nova etapa no desenvolvimento dos territórios do interior, contrariando a tendência de desertificação que se tem verificado nas últimas décadas. Como todos sabemos, este programa de valorização do interior está estruturado em quatro eixos, todos de enorme importância para o desenvolvimento deste território, nomeadamente pessoas, empresas, território e fronteira e sistema científico e tecnológico. E aquilo que era importante perceber é se efetivamente se tem registado uma trajetória positiva nos diferentes apoios que este programa protagoniza, nomeadamente o que é que nos podem dizer relativamente aos programas de mobilidade para o interior, quer seja o programa Interior Mais, quer seja o programa Regressar, como é que avaliam as medidas de atração de estudantes para instituições de ensino superior do interior, assim como as medidas para a atração de famílias, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do limite das deduções em IRS para famílias que transfiram residência permanente para o interior, ou seja, consideram que os resultados são positivos e são em linha com os esperados, ou pelo contrário, prevêem ajustamentos nestas medidas para que possam ser mais atrativas e mais eficazes no seu objetivo final. Também relativamente ao eixo 3, que é referente à captação de investimento e à fixação de pessoas no interior, perceber qual é a vossa avaliação dos resultados obtidos, não só no que diz respeito ao volume de investimento apoiado e aos postos de trabalho criados, mas verdadeiramente do impacto estimado que tal investimento poderá significar no crescimento e desenvolvimento dos territórios do interior. É importante perceber se o interior está, não só numa trajetória de crescimento, mas está efetivamente a crescer a um ritmo mais acelerado que o restante território mais desenvolvido, pois só assim conseguiremos a convergência e a coesão territorial que ambicionamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Correia Pinto. Sr. Deputado João Prata, faz favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e, naturalmente, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, os meus colegas aqui presentes, bem como os assessores. Sra. Ministra, a questão é muito simples, tem a ver com a linha do Douro, que é uma promessa recorrente desde os anos 90, com muitos estudos, com muitas inaugurações, com muitas promessas eleitorais, pós-eleitorais, pré-eleitorais. Em rigor, nem de março, foi publicada a portaria 173 e, apesar de tantos anos à espera que houvesse alguma novidade, esta novidade é retardada. Em campo de palavras, o Governo comporta-se um bocado como a lebre. Em termos de concretizações, tem muito mais de caracol do que propriamente de lebre, mas é compreensível. Agora, não é compreensível para a população do Distrito da Guarda, do Distrito de Vila Real, do Distrito de Viseu e, de certa medida, do Distrito do Porto, porque a linha do Douro liga Porto a Barca d'Alva, que haja a publicação de uma portaria importante, porque vai ser feito o estudo prévio, vai ser feito o projeto de execução, com execução orçamental só a partir de 2024 até 2029, com paragem de 2 anos, e após a elaboração de estudo prévio e projeto de execução, natural, apesar de muitos estudos já efetuados, é que vai ser lançado o concurso para a efetivação da obra. Ora, parece-nos que é tudo muito excessivo, é muito para lá deste Governo, muito para lá desta legislatura e muito para lá do pacote 2030. A questão que coloco, Sr. Ministro da Coesão Territorial, é, concretamente, Sr. Ministro, vai ou não conseguir fazer infletir esta portaria de modo a que este processo possa ser desenvolvido em 23 e 24 e ser lançado a obra em 2025, que é isso que devia ser concretizado e não foi até agora. Segunda questão, no âmbito do Grupo de Trabalho das Portagens, Sra. Ministra, é ou não considerado, se nos pode adentrar alguma coisa, em relação à atividade económica das regiões do interior abarcadas por estas autoestradas e também em relação aos cidadãos, concluo já, Sr. Presidente, em relação aos cidadãos que diariamente são obrigados para trabalhar a pagar portagens também. Muito obrigado e desculpe.
Muito obrigado, Deputado João Prata. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudar a Sra. Ministra e, fundamentalmente, dizer que sou um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nada tem contra aquilo que é o modelo de parcerias público-privadas. De facto, há muitos anos, quando o professor Cavaco Silva era primeiro-ministro deste país, introduziu este modelo de gestão em Portugal. Acho que o Ministério da Coesão e todos os outros ministérios, sejam ele que governo sejam, devemos aperfeiçoar o modelo de controle público deste tipo de modelo de negócios e continuar a melhorar aquilo que é o serviço público aos portugueses. Gostava, Sra. Ministra, de deixar uma nota em relação a um momento de desenvolvimento importantíssimo à escala nacional. A rede de gás natural é possivelmente um dos grandes ativos que o país tem, à semelhança da nossa rede elétrica, e claramente aquilo que é a consulta pública atual pela Rede Elétrica Nacional em relação à forma como se irão converter alguns dos troços da rede de gás natural na possibilidade de passar exclusivamente a hidrogênio e, por esta via, internacionalizar um produto que se transforma, se produz em Portugal e irá ser ligado à Espanha e à França, é uma oportunidade no atual traçado e na atual proposta que tem em consulta pública por parte da REN. Pedi a atenção da Sra. Ministra, enquanto Ministra da Coesão, que de facto continua a estar muito atenta àquilo que é o atual traçado da rede de gás natural e que fundamentalmente se consiga promover por esta via, por esta transição energética, projetos de valor acrescentado no território nacional e que, em conjunto com os politécnicos, com as universidades nos territórios de coesão, se consiga fazer uma verdadeira transição energética, mas que se possa fazer uma coisa que a Sra. Ministra tem feito muito bem nos últimos tempos, que é criar valor e demonstrar às pessoas nos territórios como é que é possível, a partir de uma transição, mudarmos a vida das pessoas no interior de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Maravilha.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, duas questões. Uma delas já a tinha colocado em fevereiro, a Sra. Ministra não me respondeu, que tem a ver com o financiamento do novo Centro de Saúde de Lamego. Tanto quanto se sabe, transitou para o próximo quadro comunitário de apoio, para o 2030. Aquilo que eu queria e que quero que a Sra. Ministra me diga hoje é quando é que esse financiamento estará aprovado. Essa é a primeira questão. A segunda questão prende-se também com a reabertura da linha de Douro, que efetivamente a nós, dourienses, nos tem vindo a preocupar. Eu já interpelei também nesse sentido. E, Sra. Ministra, o concurso público para a eletrificação do troço Marco de Canaveses, Régua, ainda não foi lançado. A eletrificação do troço Régua-Pocinho ainda não tem projeto. E estamos nós aqui a lançar o projeto de uma terceira fase, que eu acho, muito sinceramente, que é para calar um bocadinho os autarcas e agentes do interior. E isto porquê, Sra. Ministra? Porque já foi anunciada uma nova ponte sobre o Rio Douro, que tem de estar concluída até 2025, e para isso há dinheiro, é rápido e vai haver execução. Foi anunciada mais uma linha entre Guimarães e Braga, uma linha de comboio à superfície de alta velocidade, e para isso há 100 milhões de euros de PRR e haverá execução até 2025. Há cerca de 3 semanas foram iniciadas as obras na linha de Cascais, também houve projeto e também há dinheiro. O que lhe pergunto é: onde está o Douro, onde andamos há 15 anos a reclamar esta obra, e onde é que estão os fundos comunitários? E para onde é que foram esses fundos comunitários, para que região é que foram os fundos comunitários de há 15 anos a esta parte, que estiveram sempre destinados a essa obra e até hoje ela não existe? E por fim, colocar-lhe aqui uma última questão, tendo em conta que o projeto, a correr bem, estará elaborado em 2029, para quando é que prevê efetivamente a reabertura da linha de Douro? Muito obrigado.
Sr. Deputado Hugo Maravilha, para uma última intervenção nesta última ronda, Sr. Deputado Jorge Mendes tem 2 minutos, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Ministra, eu não gosto muito de revisitar o passado, porque muitas vezes o passado salpica-nos. Mas eu convidava o Sr. Deputado José Rui Cruz a irmos até à A27 ou à A28, vermos os maciços de betão que lá estão. Foram colocados noutros tempos por meu colega e amigo Paulo Campos, que na altura não era membro do governo do PSD, mas era do Partido Socialista. Depois, dizer-vos também, em relação ao PT 2020-2030, nós temos uma transição suave, porque alguém em 2014 colocou N mais 3. Se fosse N mais 1, N mais 2, as coisas não seriam assim tão suaves. Mas não esquece, eu até dou isso de barato. Mas também dizer que a participação foi muito forte, sobretudo nas regiões de coesão, no Norte e Centro, porque na altura até elaborámos os planos de desenvolvimento estratégico. E assim, Alto Minho teve a melhor avaliação da região Norte. Pela aplicação do que estava planeado, assim, Alto Minho teria direito a um bónus. Estava para aí 90 milhões. No final só tivemos direito na repartição a 55 milhões. O Secretário de Estado lembra-se na altura que a sua Simão de Minha recusou-se até à última a assinar um pacto. Até disse que se ia queixar a Bruxelas, porque achava que tinha havido ali uma desvirtuação do que estava inicialmente proposto, e que à última da hora, no governo ainda anterior da época, PPD, PSD, houve ali um voto face. Ainda hoje estou para descobrir como é que o Manuel Castro Almeida deu aquele voto face na altura. Eu sei porquê, porque a área metropolitana do Porto teve uma avaliação não negativa, mas quase.
e outro acima do alto, da região norte. Mas pronto, é o que é. Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, foi publicado recentemente, finalmente, o Guia do Trabalhador Transfronteiriço. E eu fico muito triste, porque o Guia é uma compilação daquilo que já estava online. E o que nós queremos era um novo estatuto do trabalhador transfronteiriço, que ainda não apareceu. Eu sei que a culpa não é só do governo português, se calhar até mais do governo espanhol, mas isso eu dou de barato, mas o que é facto é que a Senhora Ministra da Secretaria de Estado se comprometeram a revisitar este assunto e criámos um verdadeiro estatuto que ainda não temos. Espero, Senhora Ministra, Senhora Secretaria de Estado, com as jornadas da juventude, que não assistamos àquele drama do fecho de fronteiras como já tivemos no passado, quer numa antevisita do Papa,
muito obrigado, Sr. Tomás,
e muito pior com a conta do Covid. E, portanto, que sejam cauteladas a mobilidade que existe, que é brutal, das regiões de fronteira. Eu termino já, Sr. Presidente, é que só na fronteira mais movimentada do país, Valença Tui, circulam 22 mil viaturas por dia. É impensável fechar a fronteira. Já no passado tivemos esses exemplos. E, portanto,
muito obrigado, Sr. Jorge Mendes. Muito obrigado. Obrigado. Está concluída esta segunda ronda. Solicitava ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, Vice-Presidente da Comissão, para continuar esta reunião. Tenho mesmo agora um outro compromisso também. E agradeço muito à Sra. Ministra e foi um prazer cá estar. Muito obrigado, Tejão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a senhora ministra, a senhora secretária de Estado, o senhor secretário de Estado, e vamos então dar início a esta parte final da nossa audição à senhora ministra, com 18 minutos, atendendo a que foram novas inscrições nesta segunda ronda, 18 minutos para as respostas às questões colocadas. Senhora ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Presidente em funções. Eu vou só responder à questão da linha do Douro e depois, com sua autorização, cada um dos secretários de Estado responderia às restantes questões. Na linha do Douro, nós temos que dividir a questão em dois. Temos que dividir a questão no que foi uma promessa de lançar o concurso para projetos, apenas essa a promessa. Pocinho Barca d'Alva, cumprimos-la com um mês e uma semana de atraso e essa promessa está cumprida. E não foi para calar os autarcas, porque eu ainda no sábado estive em Peso da Régua e ouvi o senhor Presidente da Câmara Municipal da Régua, que é insuspeito agradecer o cumprimento da promessa, porque foi de facto essa a promessa que foi feita. Já a montante, há obviamente motivos de queixa, obviamente, e portanto o que vos podemos transmitir é que está, e o Sr. Ministro das Infraestruturas tudo tem feito para isso, e eu tenho sido testemunha e conversei com ele ontem até para preparar a vinda aqui, e o que sabemos é que está tudo preparado para lançamento dos concursos. O que vos posso dizer é que o compromisso, e portanto nós estamos a falar aqui de coisas diferentes, estamos a falar de projetos que estavam previstos no Portugal 2020 e que vão transitar para o Portugal 2030, e o compromisso que fizemos de Pocinho Barca d'Alva foi com o projeto. E, portanto, foi esse o assumido com o acime do Douro e foi com o projeto e depois todos dissemos, quando houver projeto vamos começando a trabalhar. E, portanto, nós aí cumprimos a promessa e era importante que dividíssemos a questão da linha do Douro em duas. Há uma em que estamos atrasados e isso é uma preocupação porque significa que vamos estar a consumir verbas do Portugal 2030 com este projeto. Mas o que queremos é que ele seja feito. Sabemos que está tudo em condições para serem lançados os concursos que ainda não foram lançados. No caso do estudo, eu acho que agora temos que aproveitar, paralelamente à realização do estudo, tentar encontrar a fonte de financiamento, porque eu não tenho a menor dúvida que é um dos projetos estruturantes para o nosso país. Sendo eu do Alto Douro, também duriense, mas do Alto Douro, sabemos a importância que esta linha tem turística, mas até para as atividades económicas daquele território. Portanto, não é por uma questão de gosto ou de sermos de lá, é uma questão de justiça com o território. Muito obrigada. E se permitisse, passava a palavra à senhora secretária de Estado, depois ao senhor secretário de Estado e pedia que dividissem o tempo entre os dois.
Muito bem. Muito obrigado, senhora ministra. Senhora secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada. Começava por falar sobre o que foi questionado relativamente às políticas de coesão e ao estudo que foi citado. Dizer que esse estudo estava, de facto, muito focado em regiões de desenvolvimento intermédio, e discutia esta utilização dos fundos de índole mais europeu nas regiões menos desenvolvidas e os fundos mais nacionais que têm tendência a ser aplicados nas regiões, digamos, mais desenvolvidas, e que era, apontava ao estudo para aquilo que é a armadilha das regiões intermédias, que têm mais dificuldade em avançar para o estágio de desenvolvimento seguinte. Nós em Portugal, como sabe, e olhando para os dados provisórios que estão disponíveis relativamente a 2021, nós temos duas regiões acima da média daquele que é o PIB per capita português, portanto, que é a área metropolitana de Lisboa e a região do Algarve, e as restantes estão abaixo da média e, portanto, são regiões de convergência que temos, de facto, de corrigir assimetrias territoriais e regionais e aplicar os fundos de coesão nesse sentido. E para nós é muito claro, até cumprindo e seguindo e estando atentas às recomendações da OCDE, quais é que são os pilares que temos que seguir para corrigir essas assimetrias regionais, e por isso mesmo estamos com todas as nossas medidas orientadas para esses pilares, e que são cinco, e que eu vou fazer questão de os dizer até para que se perceba a ligação entre esses pilares e as políticas públicas que o Governo tem estado a implementar, e aproveitando aqui também para fazer a ligação ao programa de valorização do interior e que foi questionado, para perceber, para que se perceba essa coerência entre as nossas metas, os nossos objetivos e as políticas no terreno. A primeira é, a primeira recomendação e o primeiro pilar é sempre fortalecer a capacidade de governação central e subnacional, quer a nível das regiões, quer a nível das sub-regiões. Esse caminho tem sido feito, não só pelo todo o processo de descentralização, mas também pelo fortalecimento das comissões de coordenação e desenvolvimento regionais e pelo envolvimento, quer das regiões, quer das sub-regiões, também naquela que foi a construção do Portugal 2030, em particular dos programas regionais, em que todo o acordo de parceria, depois naturalmente os programas regionais, foram resultado da reflexão da estratégia de cada região e que teve em conta também as estratégias das suas comunidades intermunicipais e das suas áreas metropolitanas, e que portanto agora estão a construir os seus planos de ação de acordo com a estratégia que definiram. E esse envolvimento também foi pioneiro naquele que é o Portugal 2030. O segundo pilar é assegurar a equidade no acesso a serviços públicos e infraestruturas de qualidade. E nós isto temos que garantir para todas as regiões. Esse trabalho está a ser feito, e em particular também no interior, se virmos que todas as ligações transfronteiriças que estão previstas no Programa de Recuperação e Resiliência são em territórios do interior. A aposta nos serviços de proximidade, seja serviços públicos, seja ligados à cultura, à saúde, à educação e também ao transporte flexível e ao transporte a pedido, são prioridades também que estão em cada região e que por isso também encontrarão financiamento dentro dos programas regionais. A questão da conectividade digital, que foi aqui já falada e abordada também pela Sra. Ministra, e que é importantíssima nestas infraestruturas de qualidade, e que o Governo tem todo o trabalho feito, como já foi referido, para lançar o concurso internacional que permitirá a cobertura integral de todas as casas, de todas as empresas, de todos os terrenos agrícolas, portanto, em termos de rede fixa. E a meta que temos é definida, é até 2025 ter esta cobertura integral. E esta cobertura em termos da rede fixa casa também com os compromissos da rede móvel assumidos em consequência do leilão do 5G, que também prevê metas específicas, quer para o final de 2023, quer para o final de 2025. E falando também aqui destas infraestruturas, não só digitais, mas também rodoviárias, como eu falei em particular, das ligações transfronteiriças, que estão todas elas já a ser implementadas via PRR, mas respondendo também à questão do plano ferroviário do Sr. Deputado do Chega e dizer que, como sabe, o plano ferroviário esteve em consulta pública e, portanto, estão agora a ser analisados todos os contributos, portanto, não conhecemos a versão final, mas do que esteve em consulta pública não se pode dizer de todo que o interior ficou para trás. Estava para trás, mas nos projetos que são conhecidos existe uma ligação agora a Bragança e a Vila Real, que não existe neste momento, em todo o Alentejo, serviços comerciais, enfim, para dizer que, de facto, também o plano ferroviário, assim como as ligações rodoviárias, assim como a conectividade digital, são infraestruturas importantíssimas para este processo de desenvolvimento regional. Depois passava ao terceiro pilar, que é o aumento da qualidade da governação multinível. Nós só vamos conseguir ter regiões verdadeiramente desenvolvidas quando atingirmos este patamar de governação multinível concertada. E isto é difícil de implementar. Nós temos que ter uma governação nacional e central cada vez mais forte, mas ao mesmo tempo coordenada com as dinâmicas que estão a ser implementadas nas comissões de coordenação e desenvolvimento regionais e a nível da descentralização para os municípios. E isso vai trazer políticas de proximidade, vai trazer maior envolvimento de todos os atores do território e que, como resultado final, terão certamente impacto nos indicadores que utilizamos para medir o desenvolvimento das regiões, seja do PIB per capita, seja de competitividade, de emprego, mas também tenho que dizer que o estudo que estava a ser citado tem, na minha opinião, também uma falha, não é uma falha, não foi selecionado este critério, que é a questão da densidade populacional e que tem que entrar também como critério, juntamente com o PIB per capita, a competitividade e o emprego, que eram os três indicadores utilizados nesse estudo. O quarto pilar para corrigir assimetrias é estimular a produtividade e a competitividade. Reparem, é isso que nós temos estado a fazer no programa de valorização do interior, com políticas específicas para empresas, para o apoio às empresas, ao seu investimento produtivo, aliás, com os avisos, estão agora abertos 125 milhões de euros só para os territórios do interior e para apoiar as empresas do interior, mas também as entidades do sistema científico e tecnológico, e não é por acaso que os primeiros avisos do Portugal 2030 também tiveram como alvo estes beneficiários, as empresas e as entidades do sistema científico e tecnológico no que diz respeito aos cursos tecnológicos de ensino superior profissional. O último pilar é disponibilizar competências adequadas e oportunidades de emprego e de qualidade nos mercados de trabalho regionais. Mais uma vez, em completa coerência com o que temos estado a fazer, porque temos estado a estimular especificamente políticas de criação de emprego, através do Mais Coisa Emprego, mas também de contratação de recursos humanos altamente qualificados em empresas e em entidades do sistema científico e tecnológico, mas também colocado no terreno programas de incentivo à mobilidade de pessoas para o interior, seja através do programa Regressar, seja através do Emprego Interior Mais. Estamos a falar de mais de 6.400 milhões de euros, 6 mil milhões de investimento empresarial no interior. Estamos a falar da criação de mais de 34 mil postos de trabalho diretos só no interior, e também de mais de 4.200 pessoas que utilizaram estes instrumentos de mobilidade para o interior. Resumindo, nós temos bem claro qual é que é a estratégia de desenvolvimento regional. Se olhar para o estudo e se olhar para as recomendações da OCDE, são estes cinco pilares, e se olhar para o nosso boletim do Programa de Valorização do Interior, as políticas públicas são coerentes com essa estratégia de desenvolvimento regional. Muito obrigada.
Se permitisse, agora o Sr.
Secretário. Desculpa, só um minuto para o trabalhador transfronteiriço, que para o guia do trabalhador transfronteiriço. Para mim isso hoje é uma questão de semântica. Nós não queríamos uns estatutos, nós queremos um guia prático, que é aquilo que está disponibilizado, que tem a informação que é útil sobre os temas relevantes para agilizar esta dinâmica laboral, para facilitar a deslocação, o acesso à informação e o exercício dos direitos dos trabalhadores que trabalham nesta zona da fronteira e, portanto, estão disponibilizadas informações sobre o reconhecimento das qualificações profissionais, sobre os domínios do emprego e da formação profissional, das condições de trabalho, incluindo a segurança e a saúde no trabalho, as condições de assistência médica, o apoio em caso de invalidez, etc. E, portanto, está disponível online este guia, efetivamente prático, mais relevante do que seria um estatuto.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Darei então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para... Não? Sra. Ministra? Sra. Ministra, faz favor.
Houve, relativamente ao Fundo da Descentralização, o Sr. Deputado do Chega, as verbas, fez uma relativamente ao Fundo da Descentralização.
Obrigado, Sra. Ministra. Com a devida vénia, Sr. Presidente da Comissão. Saudações democráticas a todas e a todos os deputados. Então, e permita-me então que possa dar um ou dois esclarecimentos. Em termos daquilo que é o Fundo de Financiamento da Descentralização, ele está a correr, digamos, normalmente, ainda temos alguns acertos para fazer. Qualquer das formas, nós, a DGAL está a produzir relatórios trimestrais e por isso o último relatório acabou de ser apresentado e com facilidade podemos fazer chegar à Assembleia da República. Dizer-vos que mesmo com algumas discussões, ou algumas notícias que não são propriamente discussões, em termos práticos e termos efetivos, aquilo que nós temos ao dia de hoje são seis reclamações de municípios que, alegadamente, as transferências não estão corretas com a despesa e nas quais estaremos a trabalhar e nesse trabalho estamos a aguardar, digamos, esclarecimentos dos próprios municípios. Mas estamos a falar de seis reclamações nesta totalidade de 278 municípios e estou a falar ao nível da educação, que é aquele onde as transferências têm um maior peso. De qualquer das formas, o relatório da descentralização facilmente faremos-lhe chegar o último. Obrigado, disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Penso que com a Sra. Ministra ainda agora, quer usar a palavra. Sra. Ministra,
sim,
faz favor.
Sim, antes de passar com a sua autorização à Sra. Secretária de Estado, gostaria de não deixar desta vez por responder à questão do financiamento do Centro de Saúde de Lamego. Nós estamos a tentar que ele seja financiado no âmbito do PRR, para ser a 100%, e só depois, caso concluamos que não é possível financiá-lo no âmbito do PRR, é que será no âmbito de Portugal 2030. É um projeto, como o Sr. Deputado acompanha e sabe, é um projeto de alguma dimensão, e por isso gostaríamos muito que ele fosse financiado no âmbito do PRR, para também não ir... levar uma cota parte da contratualização do autarca de Lamego e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Peço desculpa se da outra vez não lhe respondi. Com a sua autorização, passava à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada. Só para completar esta questão dos trabalhadores transfronteiriços e dizer que há outras medidas no âmbito da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço que também são úteis para além do guia e que gostava de partilhar, nomeadamente a implementação do 112 transfronteiriço na região Norte Portugal-Galiza, a criação de ecossistemas de inovação, que por acaso também o primeiro a ser criado é na região Norte e em colaboração com quer a região da Galiza, quer a região de Castelo e Leão, o nosso programa de revitalização de aldeias transfronteiriças, que também iremos lançar agora no final de junho. Relativamente aos compromissos assumidos no âmbito do turismo transfronteiriço, na última cimeira vimos que também já foi lançado o programa Turismo para o Interior, especificamente, e em particular uma linha mais interior turismo e uma linha de microcrédito turismo, quer para entidades públicas, quer para empresas e entidades privadas. para além das ligações transfronteiriças que já tinha falado, e dizer que no que diz respeito ao Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha, todas as convocatórias já estão a ser abertas com normalidade. Aliás, nós já abrimos 3 convocatórias, neste momento está aberta a 4ª convocatória do POCTEP e com decisões já previstas relativamente à 1ª convocatória já para o mês de junho, e sublinhar que estas convocatórias do Programa Operacional Transfronteiriço Portugal-Espanha estão a ser feitas sempre em alinhamento com a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Com a tolerância de todos, a Sra. Ministra pede uma palavra para ainda esclarecer uma questão que lhe foi colocada. E, assim sendo, Sra. Ministra, faz favor.
Sim, aproveito para falar sobre a Estrada Nacional 238, que me foi colocada aqui a questão. Nós já tivemos reuniões com os autarcas do território. Eu tenho uma reunião agendada também com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Não tendo eu este dossiê, o que posso fazer é interceder. Sabemos que a proposta das infraestruturas não satisfaz os autarcas, querem fazer por fases e, portanto, Sr. Deputado, reiterar o compromisso de trabalhar com o Sr. Ministro das Infraestruturas para irmos por fases ao encontro das necessidades do território. E agradecer a todos os deputados as questões e a forma como nos relacionamos nesta casa. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhoras e Srs. Deputados, antes de terminarmos, queria só lembrar que às 14 horas retomamos os nossos trabalhos na Sala 5 com uma audiência à Assembleia Municipal de Almada. Senhora Ministra, queria também, em nome de todos nós, e Senhora Secretária de Estado e Senhor Secretário de Estado, agradecer os contributos e os esclarecimentos que trouxeram a esta casa. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado.